Agora são 10 horas e 6 minutos, vamos falar do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Temos o financiamento de valores em torno de R$25.900.000, serão assinados hoje na Expo Engar, e esse recurso tem um destino. Quem vai falar um pouco para nós sobre esses investimentos, também vamos conversar um pouquinho sobre o Fundo Constitucional, que pode vir para a região sul, isso vai significar mais recursos para investimentos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é o Wilson Quinteiro. O senhor Quinteiro, que é diretor do BRDE, ele fala conosco agora. Senhor Wilson Quinteiro, bom dia.
Bom dia, Gilson, e ao cumprimentá-lo também a todos os ouvintes da CBN.
Bom, primeiro a importância desses recursos que vão ser assinados hoje, né? E teve uma parte que foi assinada ontem, inclusive, na Expo Engar. O que isso pode trazer para a região? No momento em que está todo mundo olhando para o país e pensando como é que vai ser o futuro dele nesse contexto econômico crítico e político também.
Nós estamos na contramão da crise, né? O BRDE é uma instituição de desenvolvimento do governo do Paraná e também dos dois estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que nos dá a condição de grandes avanços. Como você falou, hoje nós vamos assinar junto com o governador Beto Rich, que visita a cidade, Maringá, inclusive também agora às 11 horas estará ali também assinando mais investimentos para a questão de saneamento da cidade. Estaremos no Parque Exposição às 2 horas fazendo essa assinatura, uma destinação para uma cooperativa aqui da região, a Cocari. Desses 25 milhões que terá um desdobramento interessante. Um valor de mais de 14 milhões será usado para a expansão e modernização das unidades de recebimento, beneficiamento, armazenamento de grãos da cooperativa nos municípios de Itambé, Caloré, Marialva e São Pedro do Ivaí. E no outro valor de 8 milhões e 800, que será a ampliação da capacidade de armazenamento na unidade de Ortigueira, onde tem também um avanço muito interessante da questão da condição do desenvolvimento humano lá. E também mais investimentos aí na cidade de Mandaguari. Então toda a região com uma boa semeadura. E além disso, Gilson, ontem nós assinamos em torno de 40 milhões, até estava tudo programado com a presença do governador, houve uma alteração de agenda, mas houve uma semeadura, principalmente em Maringá. Financiamos a questão de academias, empresas de inovação, outras empresas de desenvolvimento, comércio. Então, esse momento aqui na Expo Engar, um período interessante, nós abrimos um crédito de 100 milhões pelo BRDE e estamos quase batendo a meta.
Agora, quando se fala das empresas que são favorecidas, claro, cooperativas têm uma relação com agronegócio fantástico, outros setores também, empresas até de pequeno porte, como é que se pode ter acesso a isso? Quando a gente pensa, poxa, é um recurso no momento em que a gente precisa alavancar negócios, precisa ampliar esses negócios.
Essa é a missão do BRDE, trazer desenvolvimento independente do cenário. Embora há hoje uma expectativa de grande avanço por tudo isso que está acontecendo no Brasil, e nós acreditamos que vai entusiasmar ainda mais o empreendedorismo brasileiro, o Paraná tem dado bom exemplo. Nós somos hoje a quarta economia do Brasil, o que significa dizer que nós estamos no caminho certo, do ponto de vista até da gestão pública estadual, mas também da gestão privada. É uma organização do cooperativismo, mas também da indústria, do comércio e da inovação. E o BRDE, no Sistema Paranaense de Desenvolvimento, cumpre a sua missão, tanto é que em 2015, nós batemos recorde histórico já na nossa gestão, investimos R$1.532.000.000 só no Paraná. Isso é muito relevante e criamos o Sistema Paranaense de Fomento, trazendo a Fomento Paraná junto com o BRDE, somando as ações para o desenvolvimento.
Agora, quando a gente fala de investimento, o senhor coloca muita questão do investimento no setor privado. E as pessoas comentam muito essa discussão, essa questão de repente, o Estado tem que abrir mão de certos controles sobre áreas que eram consideradas ou são consideradas de responsabilidade do Estado, mas tem uma parceria com a iniciativa privada. A gente tem rodovias, por exemplo, na região, que precisam de melhorias e duplicação. E o BRDS tem a ver com isso também, né?
Nós estamos com uma visão, já na nossa gestão, nós criamos, por exemplo, o BRDE Municípios. Conseguimos, junto com o governador Beto Richa, definir 150 milhões para os municípios do Paraná. Dias atrás, no Palácio Iguaçu, nessa semana que passou, nós desdobramos 37 milhões a municípios do estado do Paraná. E temos desenvolvido um estudo, um aprofundamento muito forte no Instituto Jurídico chamado PPPs, Parcerias Públicas e Privadas, onde o ente de desenvolvimento acaba investindo junto com empresas que participam com o poder público. E o exemplo das rodovias. Nós temos aqui no Paraná, aqui nessa região, várias rodovias que estão em início dessas tratativas. A PR-323, que liga aqui de Paissandu até Francisco Alves, ela é objeto de uma parceria público-privada. Houve um questionamento, uma empresa que entrou, liderou o consórcio, com algum comprometimento em operações aí, e com isso está sendo revisto. Mas o BRDE já se prontificou, fez um estudo dentro de um faseamento da obra, por exemplo, de ligar Paissandu até a ponte do Rio Ivaí, Dr. Camargo, da gente ter condições de fazer um investimento de 200 milhões.
Agora, existe um fundo, que até nós estamos conversando aqui, e que poucas pessoas sabem que esse fundo existe, que é o Fundo Constitucional, que várias regiões do país têm esse fundo. E nós não temos aqui no sul do país.
Nós não temos. Eu, pessoalmente, estou levantando essa bandeira como diretor de uma instituição que representa muito o desenvolvimento do sul do país, incluindo Mato Grosso do Sul. Sou hoje também membro de uma entidade brasileira, que é a ABDE, Associação Brasileira das Instituições de Desenvolvimento, e lá nós estamos até junto ao Banco Central e ao governo federal, que agora tem um novo formato, para que nós possamos criar esse fundo constitucional para a região sul. Conversei dias atrás com o governador Beto Rich, que assume agora o CODESU. CODESU é uma instituição que envolve desde o Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com políticas de desenvolvimento para essa região. E com a assunção do governador Beto Richa a esse cargo, nós vamos começar esse trabalho para criar o Fundo Constitucional. O que é o Fundo Constitucional? São recursos, recursos a fundo perdido ou mesmo remunerados, mas com questões de juros baixíssimos para o desenvolvimento. Então nós precisamos, a exemplo dos outros estados, que tenhamos o Fundo Constitucional também aqui na região sul.
Isso significaria mais recursos diante de um ambiente que o senhor colocou diferente agora.
É verdade.
A ascensão de um novo presidente. Isso muda a política de investimento, por exemplo, na região sul do país? Como é que vai ser essa relação de um novo governo federal e a iniciativa privada e os investimentos no setor privado?
Me parece de bastante estabilidade, porque é um governo que vem de transição, mas uma transição esperada pelo povo brasileiro. Claro que vai mudar questão de política econômica, vai se alterar a direção do Banco Central, o BNDES, que é um dos fundos, uma fonte importante para nós, BRDE. Mas tudo isso, é preciso também ressaltar a consolidação das nossas instituições no país. Então, ainda que mude o contexto dos seus dirigentes, nós temos políticas, eixos já estabelecidos para a gestão pública. Isso nos dá uma segurança. O que motiva, como nós falávamos antes, a oportunidade de uma instituição como o BRDE, que nós alcançamos uma condição equivalente ao governo federal, União Federal, ou seja, nós não dependemos mais do aval soberano do governo federal ou da União para fazer tratativas internacionais. É por isso que nós estamos, eu estive na cidade do México recentemente, numa reunião com instituições internacionais, como a Agência de Desenvolvimento Francesa, como o Banco Europeu, KfW, que é um banco alemão, Banco Mundial, BID, CAF, instituições que têm trazido recursos para o desenvolvimento do mundo. E nós vamos conseguir, por meio do BRDE, trazer recursos tanto para a iniciativa privada, como também para o poder público, para os municípios. Em especial, no primeiro momento, para os municípios acima de 100 mil habitantes. Mas depois, com os municípios menores também. E veja como é interessante. Além da variação do câmbio, juros de apenas 1,5% ao ano. Isso significa um grande avanço.
Bom, investimentos internacionais. Uma coisa que o país precisa, mas existe aquela desconfiança e a questão da confiabilidade para se fazer investimentos. E aí os municípios, a princípio acima de 100 mil habitantes, e depois isso pode chegar a atender os municípios menores. O município precisa planejar o seu desenvolvimento e ter projetos para isso. A gente volta aqui naquela questão, falta projetos nos municípios. Às vezes tem dinheiro, mas você não tem projeto.
Você, corretíssimo o que você colocou. Eu estou percebendo isso, né? Eu fico fazendo um chamamento, principalmente aqui para os municípios da região. Atenção, seus prefeitos, vereadores, venham ao BRDE, traga os seus projetos. E aí a gente vê a dificuldade, às vezes. Por isso nós precisamos ter também algumas organizações governamentais a nível estadual ajudando, em especial os pequenos municípios, para a elaboração dos seus projetos. Recursos existem, tanto no governo federal, no governo estadual, instituições de desenvolvimento, mas faltam projetos. Vejam a importância que nós estamos. Nós só temos 3 bancos de desenvolvimento no Brasil. Nós temos o BRDE aqui na região sul, o Banco de Desenvolvimento em Minas e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Temos apenas 19 agências de fomento no Brasil. Nós temos aqui no Paraná também uma agência de fomento. Então nós temos instituições, e esse é o grande segredo da administração pública: projeto, planejamento. E aí você vai ter condição de colocar mais recursos, saneamento básico, a questão da gestão propriamente dita, buscar desenvolvimento e capacitação para as pessoas. Tudo isso são itens financiáveis, fontes como o FGTS. Enfim, é preciso estabelecer um critério de aprofundamento na elaboração dos projetos.
Bom, agora vou tocar no assunto e encerrar a entrevista, mas eu me lembrei de um dado pela sua fala que eu gostaria de fazer essa ponte. Nós estamos neste ano com eleições municipais. Eleição municipal é eleição municipal. As promessas de campanha e tal. E às vezes a questão de elaboração de projetos é o resultado prático de você saber administrar a gestão municipal de forma responsável. É hora também do cidadão para pensar que a promessa de um candidato à prefeitura tem que estar acompanhada de projetos. Quer dizer, a gente tem que ter um preparo do gestor público municipal para ele saber lidar com os recursos públicos e poder obter recursos, como a gente colocou aqui, porque ele não tem projeto.
Sem dúvida, o planejamento, a capacitação de equipe, né, não apenas de uma pessoa, a percepção também da vocação local. Nós temos que tratar as nossas metrópoles, né? Está aí o estatuto das metrópoles, o estatuto da cidade ou das cidades. Nós temos que pensar numa concepção diferente das nossas regiões metropolitanas. Maringá é uma região metropolitana. O que é importante para Maringá tem que ser importante no desenvolvimento para Sarandi, Paissandu, Managuaçu, Floresta. Como que Maringá, como a líder dessa circunstância, pode fazer? Então, o planejamento, ela pode dar uma semeadura de crescimento. Como que nós vamos fazer os planejamentos dos nossos bairros e regiões, trazer condição de desenvolvimento urbanístico, planejamento? Então, o eleitor, com tudo isso que aconteceu, gestos também de corrupção, que nós percebemos no Brasil, que é combatido por operações dentro do contexto tecnologia, mas ao mesmo tempo trouxe o despertar para o eleitor, o cidadão, de observar os seus candidatos e saber aquele que traz o seu planejamento, conteúdo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
O secretário, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN, obrigado por vir aqui ao nosso estúdio.
Obrigado, hoje isso mais sucesso, e lembrando que nós continuaremos aí na Expoingá com o stand do BRDE, atendendo todas as pessoas com a visita hoje do governador Beto Rich, com a liberação de mais 25 milhões e mais 40 milhões que nós liberamos ontem para a região metropolitana de Maringá. Um abraço e obrigado pela oportunidade.
Eu conversei com o diretor de operações do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Wilson Quinteiro. Falamos um pouco sobre os investimentos que o diretor do BRDE acabou colocando agora no final, mas também a importância do planejamento para a boa gestão, não só do empreendimento público como privado. Às vezes você tem recursos, mas não tem projetos. E a gente reclama às vezes de falta de investimento. E o que falta não é dinheiro, é projeto.